Fala galera, Lincoln Almeida aqui, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde eu e meus convidados vamos falar sobre saúde e também sobre marketing e empreendedorismo na área da saúde. Coloca bem o seu fone de ouvido que a gente vai começar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lincoln Almeida Podcast. Eu sou o Lincoln Almeida, o seu host, e hoje a gente teve dois convidados muito legais, que é o Lucas Ribeiro e o Bernardo Lima. A gente falou sobre produção de conteúdo na internet para estudantes e profissionais da área da saúde, como que a gente pode faturar, né? A gente pode ganhar dinheiro, como a gente pode ter lucratividade além da clínica. Além disso, nós falamos também de como a estrutura dos cursos de nutrição do Brasil hoje em dia nos incomoda, né? E também falamos sobre o desenvolvimento na carreira de um profissional da saúde. Espero que você goste do episódio, este que é no oferecimento de FTW Sports Nutrition, e você tem 20% de desconto em todos os suplementos do site com o cupom Lincoln. Então aproveita o episódio que está muito bacana. Então galera, hoje eu estou aqui com dois futuros colegas de profissão. Bernardo, Nanardo delas, como já diz o seu... como já diz o seu nickname no Zoom, né? E o Lucas Ribeiro. E hoje a gente vai falar, cara, sobre os aspectos dos nossos estudos durante a graduação, pós-graduação, e além disso, na produção de conteúdo, né? Como que isso impactou hoje a nossa produção de conteúdo na internet e o que a gente pretende fazer com esse conteúdo produzido, né? Como que a gente busca ajudar as pessoas de uma tal forma que eu, pelo menos para mim, eu não tive tantas pessoas, não tinha tanto conteúdo na época, quando eu comecei, né? Tanto conteúdo disponível. A gente tinha que garimpar muito mais do que hoje em dia. Hoje em dia, a gente tem muito conteúdo disponível, o que, por um lado, é muito bom, caso você siga as pessoas certas, e se você segue as pessoas erradas, é muito ruim. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Lucas, aonde você está e quem é você?
Bora lá. Manos, eu tô morando em Taubaté agora, né? Na pandemia aí, eu na verdade eu vim passar um mês aqui na casa dos meus pais, mas pela situação eu acabei passando um ano, tô para voltar para São Paulo por qualquer dia aí. Sou nutricionista, me formei ano passado, tô batendo um ano de formado agora, me formei na USP. E hoje eu não trabalho mais com atendimento, né? Quando eu saí da faculdade, eu saí atendendo em consultório, fiquei um tempo. Mas hoje eu só trabalho com produção de conteúdo para nutricionistas mesmo, né? Eu não tenho mais contato com paciente. Então, eu tenho uma plataforma de ensino que chama NutriHub, onde eu publico conteúdo exclusivo para nutricionistas. Produzo conteúdo no Instagram, no Facebook, tenho um livro escrito sobre comportamento. E hoje tudo que eu faço é voltado pra isso, né?
Mano, meu nome é Bernardo, né? Como o Lincoln já falou aí do meu link aqui no Zoom, que eu não sei porque tá aqui. Enfim, eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje eu tô no Rio de Janeiro, na casa da minha mãe, né? Inclusive, hoje é Natal, a gente tá gravando. E atualmente, cara, eu sou produtor de conteúdo pra internet, porque tô esperando aí a boa vontade, de algumas instituições pra que eu consiga me formar, né? Enfim, já acabei a faculdade há um tempo, mas tô aguardando aí para ser, enfim, nutricionista. E hoje o que eu faço basicamente é a produção de conteúdo, né? E o que eu trabalho hoje é como designer, né? Não tem nada a ver, mas enfim, inclusive para outros nutricionistas. E eu tenho o podcast com o Lucas, né? O Dois Goles de Ciência, e lá no Instagram também, onde desde a metade da faculdade eu tô produzindo conteúdo, que foi onde eu conheci inclusive o Lucas, conheci o Lincoln também há bastante tempo. E o que eu tenho feito hoje é basicamente isso, todos os dias lá. Bem a parte do que eu trabalho efetivamente, que é o design.
Então, é interessante você falar que é bem a parte, que na verdade eu não acho que seja bem a parte, eu acho que tudo tem uma conexão. O design, ele deixa muito didático as coisas, né? E eu venho da área do marketing, então eu sou formado em administração, sou formado em publicidade também, Eu tenho mestrado na área de ciência de comportamento de consumo. Quando você olha diretamente, parece que isso não tem nada a ver com a nutrição. E eu achava isso também até quando eu comecei a fazer a nutrição. E quando eu comecei a fazer a nutrição e comecei a fazer os posts no Instagram, criei um site, comecei a gravar vídeos, eu vi, cara, isso tem tudo a ver, né? Porque eu consegui identificar dentro dessas habilidades, assim podemos dizer, que eu consegui, que não foi também durante a faculdade, foi durante a vivência que eu tive nessas outras graduações, eu consigo transmitir melhor o conhecimento, né? Se eu fosse transmitir cru há alguns anos, sei lá, uns 10 anos, se eu fosse tentar transmitir o conhecimento, eu não ia conseguir de uma maneira tão simplista que eu consigo hoje, que eu acho que até é o que fez meu perfil crescer e eu ter mais conhecimento nessa área. Então, o design, cara, tem tudo a ver com isso, porque quando eu iniciei, eu pensava em fazer as coisas, os desenhos mais didáticos possíveis, pensando em como que eu poderia entender caso eu fosse leigo, né? Isso é muito bacana. Eu queria que a gente começasse falando sobre a faculdade, né? A gente já falou disso. Eu tenho uma crítica que a gente nem precisa criticar diretamente, né? Mas a crítica ao sistema realmente, porque analisando, por exemplo, a minha grade, né? A grade da minha instituição, o que não é, eu não sou contra, afinal é uma grade desenvolvida para um determinado público, que é o público que mais frequenta a faculdade, só que para a gente que tem esse interesse mais em ciência, tem um interesse maior na questão fisiológica mesmo do sujeito, não diretamente só da questão dos alimentos, fica aquém, né? E a gente tem que buscar conteúdo fora. Como que foi para vocês essa busca de conteúdo no início aí, cara? Como que vocês conseguiram sair dessa bolha da faculdade ou quando vocês já entraram, vocês já estavam fora da bolha? Eu, por exemplo, já estava fora da bolha, então para mim foi um pouco mais fácil, porque eu sou mais velho. Eu sou vivido aí.
Cara, o meu começo assim, eu entrei muito naquela. Acho que a minha geração, na minha leva assim, né, veio muito disso. O Lucas também acho que veio na mesma. Que foi na época que o YouTube da Maromba bombou ali, né? E onde os caras começaram a falar sobre dieta muito pelo Caio Botura, né? Que foi o cara que eu aprendi a calcular dieta antes de entrar na faculdade num canal do YouTube, né? E é a mesma forma que você aprende na faculdade, regra de três e tudo mais. Então, foi meio que isso assim. Eu já saí, por exemplo, já entrei na faculdade calculando minha própria dieta, entendendo minimamente sobre déficit calórico, sobre um pouco de hipertrofia e tudo mais. E na faculdade, assim, eu quase larguei várias vezes porque não tinha nada disso, né? Essa coisa da formação generalista, onde você tem que ser competente para administrar uma cozinha, para administrar, por exemplo, alguns programas de saúde pública do SUS. O atendimento hospitalar e assim a parte da performance, da estética, onde você tem um contato mínimo assim, foi uma coisa que me desanimou muito durante a faculdade. E uma coisa assim que eu falo sempre isso, né, foi que o que me manteve lá e que eu acho que me trouxe até hoje, até onde eu tô hoje assim, foi que o Alex Nobre foi meu veterano na faculdade. Meu primeiro dia lá eu conheci ele, e ele é da mesma cidade que eu, a gente se conheceu lá em outro estado em Minas Gerais, e foi um cara que me deu um norte assim. Me mostrou que existia um mundo além da sala de aula ali, né? Foi o cara que me ensinou a usar o Sci-Hub, enfim, me deu o livro para estudar. Foi um cara que me ajudou muito. Então, acho que tive muita sorte nesse sentido de ter contato com esse cara que, inclusive, me apresentou para vocês, né? Enfim, eu conheci o Lincoln, acho que eu estava no quarto período da faculdade, num grupo do WhatsApp, o Lucas também um pouquinho depois. Então, a internet, assim, foi o que me ajudou muito, assim, a direcionar mais os meus estudos, né? Então, eu digo até que eu fui matriculado na faculdade, mas eu estudei nutrição em casa, né?
Cara, para mim foi bem parecido assim. Eu comecei a me interessar por nutrição lá com os vídeos do Under, sei lá, em 2012,
Nossa,
2011,
relíquia,
por aí,
né?
muito tempo atrás. Só que eu assisti esses vídeos, comecei a procurar mais material e eu comecei a estudar nutrição realmente mesmo antes de eu entrar na faculdade, né? Eu fazia outra faculdade já, eu fazia engenharia geológica na Federal de Ouro Preto. E aí eu comecei a me interessar por nutrição. Comprei um Leninger usado no sebo de 50 mil anos atrás. Um resumo do Guyton impresso, que eu arrumei sei lá onde também. E comecei a estudar por fora bastante. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha uma boa bagagem de nutrição, né? Então, eu saí da engenharia no quarto ano e fui para nutrição. Então, não podia ser uma decisão assim, de uma coisa que eu não soubesse para onde eu estava indo. Então, eu já sabia bastante coisa de nutrição. Inclusive, naquela época eu já produzia conteúdo, assim, né? Lógico que era um conteúdo bom, mas era da maneira totalmente errada, né? Sei lá, eu publicava texto no Facebook que tinha umas 4 páginas do Word lá de termo técnico e neurotransmissor e tudo, né? Então era uma coisa que, tipo assim, ninguém lia, só eu escrevia porque eu gostava mesmo. E aí depois, quando eu entrei na faculdade, cara, eu entrei muito empolgado. Tipo, porra, eu vou entrar, vou aprender demais, vou, sei lá, vou continuar esses meus estudos aqui. E quando eu entrei, foi um puta balde de água fria, assim, né? Porque a gente tem no começo, assim, algumas matérias mais específicas que são legais, mas nem todas são ensinadas com a prioridade que elas deveriam, né? A minha bioquímica 1 foi muito ruim, assim. Se eu não tivesse uma base boa, provavelmente eu teria uma dificuldade grande durante o curso, assim. E durante o curso a gente se animava ali com algumas matérias, né? Com alguns nomes de matérias, assim, mas quase nunca correspondia, assim, ao que a gente estava querendo, né? Então, sei lá pelo terceiro ano eu tive psicologia na nutrição. Porra, eu fui empolgadaço pra matéria. Falei, putz, eu vou aprender muita coisa e tal. Aí eu cheguei, a minha primeira aula era sobre interpretação de sonhos. Aí eu falei, porra, mano, nem sei o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? E aí, nesse meio tempo, eu fui gostando cada vez mais de nutrição esportiva. E aí juntei com um colega meu lá e falei, cara, vamos criar um grupo de estudo aqui pra gente, sei lá, estudar mais coisa específica dentro da faculdade? E esse grupo de estudo acabou virando a Liga Acadêmica de Nutrição e Atividade Física, lá da USP, que é um projeto que a gente conseguiu inserir um pouco mais, assim, de estudo específico, de atendimento prático dentro da faculdade, né? Mas se não fosse isso, a gente ia ter pouquíssima coisa, né? A faculdade realmente foi uma coisa muito complementar, assim. Meu estudo foi feito na cadeira da minha casa mesmo, né? Tipo, 90% do que eu aprendi, assim.
É, comigo aconteceu um pouco ao contrário, porque eu sabia que a faculdade ia me agregar pouco, né? Então eu já tinha esse conhecimento e eu evitei entrar na faculdade por uns 2 anos, cara, porque eu sabia que eu ia sofrer com isso, né? Sofrer com. Porque a partir de um momento da vida, cara, é legal você ir aprendendo, mas a gente começa a filtrar o que vai ser relevante e o que não é relevante pra gente, né? Então às vezes você tá estudando alguma coisa que. É interessante você saber uma base, porque dentro da nutrição, da área da saúde, no contexto geral, se você quer saber tudo, cara, você tá fudido, porque você nunca vai saber nada. Então, se você pega um tema específico, ainda você vai ficar batalhando ali, sofrendo para entender o contexto geral, e vai ter que ficar estudando e depois repassando todo o conteúdo até que você tenha um certo domínio, né? E às vezes a gente. Mesmo com matérias, ou matérias não, mas temas que a gente gosta, né? Por exemplo, você vai lá e você tem, dentro da nutrição esportiva, você tem lá, por exemplo, a psicologia comportamental que você falou. Você vai na faculdade, o que que é? É Valenga, só tem isso. É um livro de você tem que fazer passo a passo. É ruim ou não? Não sei, né? Depende do teu julgamento, tem coisas que podem ser aproveitadas, outras não. Mas é aquilo, né? E você não vai conseguir ter um aprendizado bom, mas se você quer aprender, por exemplo, imunologia, você vai ter que dar uma pincelada por cima, entender como é que funciona, mas você não vai conseguir aprender tudo que existe ali se você não se dedicar inteiramente a isso. Agora, você imagina a gente ter que aprender coisas que não é do nosso interesse. Eu, por exemplo, sofro demais com áreas que envolvem cozinha, políticas públicas. Isso é uma coisa que eu realmente sofro, assim, sabe? Porque. Eu não quero aprender aquilo. Não é que, tipo, ah, eu não quero. Parece que, por mais que idiota que isso pareça, né, e óbvio que não é assim, parece que eu estou ocupando minha cabeça com uma informação que é irrelevante, cara, que eu não preciso dela. E aí, às vezes, você fica lá se esforçando. E isso é muito triste, né?
Demais, mano.
É porque é tempo, né,
Inclusive,
cara?
é, eu até falei com o
Assim,
Lucas uma
você
vez, as
troca o seu
minhas maiores
tempo
notas
por
na
conhecimento.
faculdade. Foram nessa parte, política pública, na UAN, né, na parte de cozinha, porque eu detestava tanto que eu me matei de estudar para não correr risco de reprovar e ter que fazer de novo. Então, assim, a minha nota foi, sei lá, 98, sabe? Eu era, o professor até falou, você vai querer trabalhar nessa área? Eu falei, nem fudendo. Mas, né, e assim, acho que você também teve essa percepção, né, Nico, que você fez outras duas graduações, né, em áreas um pouco distantes da nutrição, um pouco distantes da saúde, e eu acho que isso é geral, né, em toda graduação, você vai ter boa parte ali que você vai estar por obrigação, né? Que é a coisa da formação generalista. A gente até gravou um podcast sobre isso com o Rafael, né, nosso amigo. E ele falou que É isso, né? Assim, por exemplo, a educação física poderia ser um curso muito menor direcionado para cada área. Eu acho que a nutrição também, né? Ao invés de a gente estudar as três grandes áreas, você podia fazer um curso de 2 anos e meio, de 3 anos, ou de 4 anos direcionado só para aquilo ali. Eu acho que seria muito mais proveitoso, porque assim, a percepção que eu tenho é que a graduação, em nutrição principalmente, porque são três áreas muito diferentes, né? Por mais que digam que as áreas se complementam, que tudo é a nutrição, eu discordo completamente. Eu acho que o cara que prepara atleta não tem nada a ver com o cara que cuida da cozinha. Não que a cozinha seja algo menor, mas é diferente demais. E eu acho que você fica aprendendo três coisas muito distantes, você acaba sendo muito medíocre em tudo, e aí lá no mercado onde você vai realmente aprender, né? Então, foi essa percepção que você teve, né, de estar meio que ocupando a cabeça com o negócio à toa, eu também tive, né? E ainda se fala muito na graduação assim, ah, mas é onde tem emprego, é onde emprega a maioria, mas é uma decisão minha, né? Se eu quero escolher uma coisa onde não tem emprego, o problema é meu, eu que, né, vou lá, né? Por exemplo, a galera que faz, o Lucas faz engenharia, né? Hoje, boa parte dos engenheiros não consegue trabalhar com engenharia porque o mercado é saturado. E é uma decisão dele fazer engenharia. Então, assim, eu acho que é muito complicado o sistema de ensino decidir por você onde você vai, né? Ele tem que te ensinar isso porque talvez é onde você vai conseguir trabalhar. Eu acho que isso é uma decisão sua, né? Então, a gente, por exemplo, que nós três já trabalhamos, ou pelo menos estudamos mais a parte de performance e de estética, a gente fica muito. É uma graduação que você faz para pegar o carimbo do CRN praticamente, né? Porque você não tem contato com isso. Eu tive uma disciplina de nutrição esportiva. Eu achei até engraçado o Lucas falar, minha bioquímica 1. Eu só tive uma bioquímica, não foi a outra. Então, assim, é um curso que você faz meio que porque tem que fazer, sabe? O aproveitamento, para nossa parte, assim, a gente fica muito jogado no canto, né? E até visto como, na minha, pelo menos, era visto como algo menor, assim. Você falar em bulking, cutting na faculdade, todo mundo te olhava meio torto, assim, tipo assim, ó, olha lá o cara, o marombeiro, sei lá.
Isso é muito interessante, né, cara? De a questão da estética tem um preconceito gigantesco. E na minha sala, por exemplo, os interesses de área mais esportiva, que é mais evidente, porque a gente identifica as pessoas na hora, né? Que tem esse interesse maior por área esportiva. Mesmo que às vezes o cara não precisa ser um cara esportista, mas, por exemplo, o Mike, né? Só olha o Mike, cara de nerdão. Mas você sabe que o cara tem esse interesse, o próprio Felipe também. Esse cara tem cara de nerd, velho. O GG, que é o Genário que você falou também. Então você olha pro cara e você sabe que ele vai gostar daquilo. E eu acho muito engraçado que quando você começa a entrar nesse mundo realmente, a gente vê que a questão da estética, a performance, ela é tão simples, né, cara? Comparada a outras coisas. Se você pega, por exemplo, o hospital, o cara que vai trabalhar lá com nefro. Porra, o cara que vai trabalhar no setor de oncológico, o cara que tem que fazer cálculo enteral, parenteral, mano, é muito mais complicado do que a gente trabalhar, por exemplo, com um atleta. Porque o atleta, você tá tendo ali o feedback do cara, ó. Eu quero ter o relato daqui 3 dias do que você fez, se você vai sentir algum desconforto, gastro ou não, né? Pô, você tem ali o relato do cara, o cara conhece o corpo dele, então é muito mais fácil depois que você aprende o negócio, né? Agora, tem outras áreas que são muito mais difíceis na nutrição e que deveriam ter mais contato, né? Mais aprofundamento mesmo.
E uma coisa que, pelo menos na minha vivência, assim, em conversa com colegas meus, foi muito doido, assim, a forma como é ensinado, né? Muito protocolo, muito padronizado, muito receita de bolo, né? Às vezes em conversa, assim, né, na hora do almoço, ali na faculdade, eu falo assim, cara, o que que você vai fazer quando você formar? Principalmente agora que eu tava para me formar no meio do ano, né? Mas não sei mais quando vai ser. Falando assim, cara, o que você vai fazer? Eu falo, ah, eu já arrumei a clínica, eu vou atender e é isso. E a galera, pô, eu não vou não, não me sinto pronto não, eu vou fazer residência, vou trabalhar no hospital, porque eu acho que essa coisa de emagrecimento, performance é muito difícil, não tô pronto não. Aí fico, caralho, você tá pronto para atender gente com câncer? Gente, né, fazendo diálise, tipo, paciente internado há meses e você tem medo de emagrecer alguém, sacou? Porque ali o hospital, né, até aquilo ali é te dado de uma forma muito protocolada, muito receita de bolo, né? Assim, acho que você não tem muita base, às vezes, para discutir os casos, né? Óbvio que quem gosta realmente daquilo vai se aprofundar e vai aprender a construir um raciocínio a partir daquilo ali. Mas eu acho que é tudo muito. Você não é. Acho que a faculdade, né? O Lucas falou, né? Montar dieta na faculdade serve basicamente para montar dieta na faculdade, né? Acho que a faculdade forma bons fazedores de provas e não bons resolvedores, entre aspas, de problemas, né? Não te dá a capacidade de raciocínio, né? E para mim, como você falou, assim, na hora que você falou, eu visualizei a conversa ali. A galera com medo de emagrecer alguém, mas muito seguro para atender alguém com problema renal, né?
Cara, eu acho que a faculdade, ela não te ensina e ela não te dá também autonomia, né? Que é uma coisa que, tipo, falta muito, muito. É uma prática com autonomia, assim. Tanto porque muita gente prefere ir para lugares onde ela vai ser supervisionada, né? Ela não tem aquela segurança para fazer alguma coisa ali da cabeça dela sem supervisão nenhuma. A minha namorada, por exemplo, ela faz odonto e, sei lá, desde o terceiro ano, eles têm clínica e atende sozinho e o professor só vai ver o resultado lá no final do ano, assim, entendeu? Então eles saem muito mais seguros porque eles já fizeram isso antes, já atenderam pessoas sem nenhuma supervisão muito em cima, né? E na faculdade de nutrição a gente basicamente não tem isso, né? A gente não tem atendimento pouco supervisionado. Mesmo no meu estágio, que foi muito bom, que eu fiz no Instituto do Câncer lá em São Paulo, a gente tem uma supervisão muito próxima, assim. Então a gente acaba que a gente não pode testar as nossas próprias hipóteses, a gente não pode aprender com os nossos próprios erros, assim. E aí a galera sai da faculdade muito despreparada, né? Eu tive alguma sorte que eu pude atender pela liga. Então eu tive alguns atendimentos com mais autonomia, assim. Mas é uma coisa que falta muito na faculdade de nutrição, né? Principalmente porque muitos dos professores que ensinam clínica pra gente não têm uma experiência grande na clínica. E aí, nem eles têm essa segurança muito grande para ensinar. Então, a gente fica muito preso ali na teoria, né? Então, vai montar uma dieta 15% de proteína, não pode ter alimentos da mesma cor, não, sabe? Umas coisas assim que a gente não vai fazer nunca na prática, né? A gente nunca vai ficar calculando micro e, sei lá, colocando 150 gramas de salsinha só para bater o resto de algum micronutriente que tá faltando, tá ligado? Então, falta muito essa parte prática e de autonomia, assim, né?
É legal. Eu tenho uma professora que ela é muito boa, né? Ela é extremamente competente, inteligente. Ela até falou isso pra gente na faculdade, cara. Isso é uma coisa que pra mim foi muito legal, porque como eu já tinha conhecimento dessa questão de dieta mesmo, de cálculo, né? E a gente tem que fazer montar aquele cardápio, né? Que é requisito básico da nutrição se fazer esses fechamentos, como você tá falando dos micronutrientes, né? Que é uma coisa impossível de você fazer, de bater 100% tudo. É só se você, tipo, cara, é impossível, não tem como, né? E era muito
E o cara tem
engraçado,
que
assim.
comer a mesma coisa todo, tipo, todos os dias, né? Tipo, literalmente a mesma coisa.
Exato. Tipo, 25 gramas de brócolis. Daí ela falava: ó, isso daqui é o que vocês precisam aprender, tem que passar por esse processo. Lá fora, depois quando vocês se formarem, fizerem uma especialização, alguma coisa e aprenderem um determinado método, vocês podem usar. Mas aqui você tem que fazer isso porque é o que a grade exige, é o que o sistema exige que você tenha esse conhecimento. E é até interessante, né? Porque agora a gente vai em qualquer lugar do Brasil que a gente for, a gente vai discutir isso, vai fazer sentido para todo estudante de nutrição. Mas assim, uma coisa que eu gosto de deixar bem claro para a galera que está ouvindo é que não é uma crítica nossa ao curso em si, né? É mais uma crítica ao sistema de ensino que está sendo passado, que muitas vezes deixa a gente aquém. Só que quem vai perceber isso, e aí eu já deixo até uma provocação para quem está ouvindo. Quem vai perceber isso é justamente quem estuda mais. Quem estuda mais, quem começa a procurar mais, a se entregar mais realmente para o curso, vai notar essas lacunas. Agora, quem vai empurrando com a barriga, cara, vai ali, porra, foda-se, eu só quero me formar, e aí vai chegar lá no final do ano e vai ficar procurando trabalho, né? Sendo que uma das melhores coisas que nós temos da oportunidade aí é fazer a clínica, né? Que é você trabalhar por si, ou então, como o Lucas está fazendo, que é o sonho de muitos, de poder trabalhar com a internet, né? De fazer a produção de conteúdo. E, inclusive, no começo do ano, com esse negócio de pandemia, né? Eu até fiz um curso voltado para estudantes de nutrição que estavam se formando e recém-formados, que tinham saído da faculdade e entraram nessa pandemia e não sabiam o que fazer. Porque uma das lacunas maiores que eu percebo dentro da faculdade de nutrição, do curso em si, daí eu falo do Brasil inteiro, que eu não conheço nenhum curso de nutrição que tenha um aprofundamento em marketing e vendas. E se você não tem essa questão de marketing e vendas, você não tem a segurança de prestar um atendimento, né? E aí acontece que nem o Bernardo falou, o cara não tem segurança de atender uma pessoa para fazer um emagrecimento, um protocolo de emagrecimento, que muitas vezes é pegar um sujeito saudável, que não tem problema nenhum, ele só quer emagrecer, mas o cara não tem essa confiança porque ele não sabe entregar o seu trabalho, não confia, não sabe vender. Isso é uma lacuna muito grande que eu enxergo dos cursos, assim.
Sim, cara, e até na faculdade de nutrição, pelo menos na minha, assim, e mais uma vez, como acho muito legal o Lincoln falar, que é uma crítica ao sistema de ensino e não exatamente a minha faculdade, a do Lucas, a do Lincoln, é como foi construído o curso de nutrição no Brasil, pelo menos, mas aí já mais na minha vivência, o marketing é um negócio do demônio. Você chamar alguém de marqueteiro, é pior chamar o cara de sei lá, de bandido mesmo, assim, né? Ah, aquele nutricionista é mó marqueteiro, ele gosta de fazer marketing, tipo assim, parece que o cara vende droga, né? E basicamente o cara vende o trabalho dele, né, cara? Acho que a gente tem que aprender a descer desse salto de profissional de saúde e lembrar que quando você vai trabalhar, você é um CNPJ, né? Você não é a entidade do jaleco branco, você é uma empresa. E o cara que faz marketing tá fazendo o que toda empresa faz, né, cara? Você pegar a Netflix posta 2 vezes ao dia no Instagram, no Facebook, enfim. E nutricionistas que têm agenda cheia, que têm prestígio também, né? Assim, você tem que, eu acho que é de se enxergar como uma empresa, né? Tal, o Lucas, por exemplo, ele é e tem a empresa, né? Que é o NutriHub e tá ali produzindo conteúdo o tempo todo, né? Mais uma vez, dia 24 de dezembro, a gente tá aqui gravando um podcast. Não que isso seja, ó, meu Deus, a gente é muito foda, mas é uma coisa que são ossos do ofício, né, cara? Se você quer trabalhar com o público, né? Que não quer ter um emprego, né? Quer ser seu próprio emprego, eu acho que isso fa faz parte, né? E realmente falta muito contato com isso, né? Até alguns professores tentam introduzir isso na faculdade, mas falta espaço, talvez falta tempo para ser ensinado, e algo que é muito importante. Eu acho que é um dos grandes problemas, né? Pelo menos desde quando eu entrei na faculdade, sempre ouvi muito isso, que o nutricionista era muito desvalorizado no mercado e que o consultório era uma área muito difícil de você conseguir alguma relevância, né? De conseguir se manter mesmo. Eu acho que, mais uma, é muito por você não se enxergar como uma empresa, né? Acho que a galera quer se formar, abrir o consultório e esperar que os pacientes venham, né? Mas acho que eles têm que ser atraídos de alguma forma, né? Saber que você existe. Até a gente sempre fala muito, né? Ah, eu faço nutrição, me dá uma dica aí. A gente fala, estude além da faculdade, seja muito bom. Só que além de ser muito bom, as pessoas têm que saber que você é muito bom. E a forma de fazer isso é fazendo marketing, fazendo a publicidade ali, né? E a internet é o meio hoje gratuito que a gente tem de fazer isso. E além de captar pacientes, fazer networking também, né? Por exemplo, eu tô aqui no Rio de Janeiro, o Lucas está em Taubaté, o Lincoln, você é do Paraná, né, cara?
Isso.
Exatamente. Então a gente nunca teria se trombado na padaria, porque a gente mora muitos quilômetros um do outro, e assim, a internet proporcionou que a gente consiga trabalhar junto hoje, enfim, fazer coisas legais que a gente não conseguiria fazer se não fosse ela. Então acho que é uma ferramenta muito foda. Por mais que tenha muita besteira na internet, muita gente transmitindo uma informação que é assim. É um desserviço, tem muita gente legal fazendo, bastante coisa legal, e a gente tem que aproveitar disso, né? E ter medo disso, e querer tirar o profissional da saúde da internet, enfim, ou impedir que ele chegue até lá por qualquer motivo que seja, eu acho que é uma grande de uma burrice, assim, é uma perda de oportunidade muito grande. E aí a galera reclama muito, né? Que as blogueiras tomam espaço, que os coaches, enfim, mas eles estão onde todo mundo tá, que é a internet.
Cara, na verdade, para mim isso devia ser uma matéria da faculdade, tipo, literalmente, devia ter uma matéria da faculdade que chama
Obrigatório.
Instagram 1, porque, cara, hoje é literalmente a maior vitrine que um nutricionista tem para mostrar o trabalho dele, para captar cliente, né? Dei um material que eu fiz para a galera da UNB, que eu falei que, tipo assim, na minha visão, para alguém ter sucesso, ele precisa fazer três coisas, né? Ele precisa ser bom. Então, ele precisa estudar a matéria dele, precisa saber o que ele está falando, ele precisa parecer bom, então ele precisa saber se comunicar, saber expor as suas ideias de um jeito organizado e sintético ali, né? E precisa contar para os outros que ele é bom, né? Então, ele precisa divulgar aquele trabalho dele. A faculdade, ela só se responsabiliza por um, né? Que é, tipo, ser bom. Então, você só vai estudar ali dentro a matéria específica. E nem isso ela consegue, tipo assim, ela faz de uma maneira muito completa, né? Porque você tem que estudar muito em casa ainda. Então fica uma lacuna muito grande de comunicação e de marketing ali que deveria ser parte dessa formação, porque é uma parte muito grande da atuação do profissional da saúde no geral, né?
É por isso que a gente vê muitas vezes o cara que é mais extrovertido, ele sai da faculdade e já tem muito mais reconhecimento, muito mais clientes, pacientes, né? Digamos assim, porque justamente consegue se comunicar melhor. Eu, por exemplo, se eu dependesse disso, eu tava fudido, porque eu sou muito introspectivo. Eu chego nos locais, assim, eu sou a pessoa que tá sempre no canto quieto. Esse sou eu. Só que mesmo assim, mesmo sendo muito tímido, sempre tendo essa introspecção muito forte dentro de mim, a partir do momento que eu entrei na faculdade, porque assim, eu tava num período da minha vida bem complicado, né? Eu tava trabalhando numa rede de televisão aqui, que eu prestava atendimento para o terceiro setor, então para OSC, né? As antigas ONGs, né? OSC, para escolas, enfim. E é uma coisa que não tem nada a ver comigo, né? É uma coisa que eu não gosto. E eu estava fazendo isso, trabalhando nessa TV. Eu sempre gostei muito de comunicação, mas estava muito, muito infeliz mesmo. E a partir do momento que eu decidi entrar na nutrição, a minha percepção era que eu precisava entrar na nutrição, e quando eu estivesse saindo, eu não tinha tempo mais, mesmo sendo jovem. Hoje eu percebo que eu sou jovem, mas na época eu achava que eu já era velho, né, com 26 anos, para iniciar alguma coisa. E eu pensava assim: eu tenho que sair da faculdade já sendo foda, cara. Eu tenho que sair da faculdade com a agenda cheia, eu tenho que sair da faculdade já com alguma coisa, com um projeto foda. Porque eu não posso perder tempo, já perdi muito tempo na vida. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a publicar conteúdo. Antes de publicar conteúdo sobre nutrição, eu tinha uma página chamada O Crossfiteiro, né? Então o CrossFit estava nascendo aqui no Brasil, em questão de Instagram, de mídia, né? Eu criei essa página que divulgava conhecimento geral. E comecei a divulgar um pouco sobre nutrição quando iniciou os stories. Então, quando surgiu os stories, eu comecei a falar sobre nutrição, mas eu nem mostrava a minha cara, para você ter noção de quão tímido que eu era, né? Quanto tímido que eu sou, na verdade, porque isso eu enfrento até hoje. Eu só colocava por textos, ou então falava, né, nos stories, mas não colocava a minha cara. E com o tempo fui passando essa vergonha aí. E para entrar no grupo, por exemplo, do Nutrição e Metabolismo, eu via esses caras e eu falava: mano, eu preciso me juntar com esses caras, porque aonde eu tô, numa cidade de 160 mil habitantes, em que as pessoas só pensam em maromba e bomba, porque basicamente aqui minha cidade é isso, assim, você não tem tem pouquíssimos profissionais realmente que você olha e fala: nossa, o cara tem um intelecto bom, esse cara vai poder me ajudar realmente para uma coisa de longevidade, né? A gente tá numa cidade, numa bolha, tem uma cultura muito grande de esportes aqui, né? Mas não da maneira correta. E eu precisava encontrar com esses caras. Mano, o que que eu fiz? Postando conteúdo, muito conteúdo, perguntando. Dudu Raluch nem me respondia, velho, né? Eu perguntava pra caralho pra ele, assim. Ele nem me respondia. Perguntei pro Genário, porque eu sabia que o Genário fazia parte ali, né? O Genário era muito inteligente, e o Genário, como tinha menos seguidores, era mais acessível, eu perguntava bastante para ele, coisas que eu já sabia. Eu perguntava para perguntar mesmo, né? Para conversar, para o cara saber quem eu era. E até no episódio que eu falei com o Mike, não sei se você lembra, que eu fui num curso lá em Camboriú, que estavam todos eles, que foi o primeiro meeting de todos, em 2018, eu acredito. E eu fui lá só para conhecer os caras, velho. Eu não fui lá para aprender nada. Eu fui lá, engoli a minha introspecção, falei com o Mike, falei com o Matheus Silvestre, o Dudu, falei com o Fernando. Na época, falei com a galera que estava lá, com quase todos que estavam lá. E me apresentei, velho. Falei, tipo, perguntava as coisas. E aí a estratégia, o que que acontece? É o marketing aí, o networking, né, cara? Eu falei com os caras. E quando eu cheguei no hotel, eu já mandei mensagem no Instagram para os caras, porque eles sabiam quem eu era, porque estava fresco na memória. Então, alguns já começaram a me seguir, e aí o Dudu já me colocou no Nutrição e Metabolismo. E, cara, ali aconteceu as coisas, porque eu saí da bolha aqui, né? Então, a galera tem que sair dessa bolha e buscar os grupos de estudos, que eu acho sensacional essa oportunidade que a gente tem dos grupos de estudo, cara, de discussão, de bater no outro, de apanhar do outro. Eu já levei cada cacetada, cara. Cada cacetada, assim, que, tipo, era. Se fosse pública, seria vergonhosa, né? Mas o cara foi amigo meu, e em me bater, prevenindo que eu fosse entre aspas, aí cancelado na internet, né? Claro que hoje a gente já tem uma percepção maior, né? Hoje eu não vou publicar algo que eu não tenha certeza, que eu não tenha certeza do meu posicionamento, né? Mas é interessante ter essa galera para ajudar a gente, né?
Eu lembro do dia que você entrou, cara. Acho que uma semana depois a gente fez um post junto, inclusive, sobre sódio. Eu lembro, já tem tempo já. Eu sou mais antigo no grupo. Eu acho que eu sou mais novo. Eu entrei, eu tinha 19, 20 anos, sei lá. Não tem muito mais do que isso hoje. Mas, assim, foi muito doido também, cara. Porque eu tava na faculdade à beira de largar. Comecei a publicar conteúdo ali no grupo do Facebook, no Instagram também. De repente, eu... Ah, não sei quem adicionou você no grupo. Eu fui ver o Dudu. O Alex indicou e tal, eu falei, caralho, as referências estão aqui no WhatsApp, que porra é essa? Mandando áudio, mandando meme, tá ligado? Gente como a gente normal, mas que estuda muito, assim, então, e foi muito foda, né? E é muito doido, assim, eu também, né? Na Juiz de Fora é um lugar pequeno, não tem muita gente que faz o que eu faço, né? E aí, o Instagram, né, assim, pode parecer fútil, né? Mas eu acho que ele é a maior ferramenta que a gente tem hoje, assim. Me permitiu conhecer gente muito foda, minhas referências, enfim. Eu lembro quando eu fui no curso do Dudu, ele me reconheceu assim, chegou lá, ué, mano, tranquilo. Apertou minha mão assim no meio de todo mundo, e todo mundo falou, caralho, você quer? E é um cara normal, sabe? Tipo, só que é o cara que tá mais tempo ali e tudo mais, enfim. É uma referência. E isso me possibilitou conhecer gente que talvez eu nunca conheceria se eu tivesse esse preconceito com a internet, assim. E o que você falou de ser tímido é muito foda, mano. Eu lembro, no meu primeiro seminário na faculdade, eu quase desmaiei pra apresentar. De nervoso, assim. Nem era um negócio complexo, era sociologia, assim. Era uma coisa realmente mais tranquila. E hoje, todo dia ali, gravando story, enfim. Então, muita gente fica, né? Ah, eu sou tímido, é difícil, eu não consigo. Sendo que o Lincoln, né? Pode não parecer, mas é um cara super tímido. Eu também. O Lucas, acho, não sei se você quer falar sobre, mas você tem um problema até maior do que o nosso, né, cara? Que é só a timidez, né? Se você quiser explanar um pouco sobre isso, só pra realmente a galera entender como é que é.
Não, pra mim falar em público sempre foi uma bosta, né? Porque eu sou gago. Tipo, hoje em dia é bem mais de boa de eu controlar, assim, consigo falar de uma maneira bem, bem mais fluida, mas é tipo assim, é um esforço ativo que eu faço, tá ligado? E pra mim falar em público sempre foi péssimo. Tanto que eu só comecei a colocar a cara no meu Instagram, sei lá, um ano atrás. E se você voltar no meus stories, assim, nas minhas postagens, é minha cara, assim, paradona, falando totalmente engessado e decorado. Porque pra mim era uma bosta, tá ligado? E isso é uma coisa que, tipo assim, você pode ser tímido e pode se expor muito no seu Instagram se você tiver o treinamento, entre aspas, adequado, assim, né? São duas coisas totalmente separadas, né? Eu me considero totalmente introspectivo hoje, não sou muito fã de falar em público, principalmente por causa disso, né? Por ser gago, mas eu, sem problema nenhum, posso dar uma aula para 2.000 pessoas, como já dei esse ano, tá ligado? Então, é tipo assim, independente de você ser tímido ou não, de você ser mais introspectivo ou não, se o seu ofício exige que você faça isso, você precisa dar um jeito de se treinar para conseguir fazer isso, né? Você se habituar com isso, começar aos poucos e tal. Mas, sim, cara, tipo, quem me vê falando nos stories e publicando conteúdo, às vezes nem imagina que eu sou tímido ou que eu sou gago e tal. Principalmente porque eu tenho um podcast, né? Não faz muito sentido um gago ter um podcast.
Você é um gago, tem um podcast. O cara que tem dificuldade de falar, fala meia hora com você toda semana e você ouve. Então assim, cara,
Isso é muito legal, né? Eu sempre tive muita vontade de falar em público, só que eu sempre fui muito tímido. E quando eu comecei a trabalhar na série de televisão, eu tinha que dar palestras para as pessoas para explicar os projetos e tudo mais. Começou com 15 pessoas, 20 pessoas. E aí foi crescendo, né? Eu trabalhei numa empresa de intercâmbio também, que eu tinha que falar inglês com outras escolas, cara, e tipo, pessoalmente, assim,
pior ainda.
Era muito doido, sabe? E eu fui, e pra mim era muito ruim, assim, era uma coisa que eu ficava suado, nervoso pra cacete, assim, tentava não transparecer, mas ficava muito nervoso, não tinha como disfarçar, né? Seu nervosismo, na hora que a vozinha treme, assim, já era, velho, tudo. Você percebeu, todo mundo percebeu, já era. E aí, pra mim, uma das coisas mais legais que aconteceu na vida foi a maior vergonha que eu já passei também, tá? Foi a coisa que foi mais importante para mim, porque eu trabalhava na faculdade, né? Numa faculdade, e trabalhava com relações públicas. E nessas relações públicas eu precisava fazer cerimônias, né? Então eu fui o mestre de cerimônias. E a primeira cerimônia que eu fiz numa faculdade, nessa faculdade foi uma formatura, né? E no mesmo dia da formatura era a inauguração de um curso grande aqui, que era o curso de odontologia. Então veio o prefeito, veio o deputado, caralho, cara, veio uma galera, reitor, e tava lotado, velho. E era a minha primeira cerimônia, cara. Eu fiquei, tipo, as minhas pernas tremiam, cara, assim, no púlpito. É, eu senti escorrer suor. Foi muito ruim, foi horrível, assim. Foi engraçado até, né, pra quem tava assistindo. Só que o ridículo pra mim foi tão grande que isso possibilitou que qualquer coisa que eu faça hoje em público não vai ser pior que aquilo. Se eu tiver desorba, cara, num lugar, assim, baixarem minhas calças, velho, eu vou falar, caiu aqui e vou levantar, porque não existe, cara. Foi a coisa mais vergonhosa que eu passei na vida. E aí,
mano,
eu tinha...
a responsabilidade, né, bicho? Exato. Você podia ter estragado o momento da vida de alguém, que é a formatura.
É, exato, cara. E aí...
Fala isso agora, já passou, né? Mas imagina que louco.
Nossa, aí foi terrível, assim. Tipo, eu fiquei um mauzão, cara. Um dia, assim, não dormi, porque era de noite, né? Tipo, muita vergonha. Vergonha de ir no outro dia e tal. Só que isso me ajudou a ancorar lá na frente. Porque quando eu tava com vergonha de publicar vídeo, por exemplo, no YouTube ou no Instagram, eu falava, mano... Já me viram pessoalmente fazendo mó cagada lá, cara. Aqui que vão falar do meu... Tanto que os meus primeiros vídeos são ridículos, são muito ruins. Tipo, eu falo gritando, falo assim, ó, nos vídeos. Parece que eu tô... Só falta uma bíblia pra eu ficar, tipo, pastor mesmo, sabe? Então, tipo, demorou pra eu aprender a falar, cara. E é bom passar por esses momentos ruins, porque a gente vai ter justamente isso.
É, mano, e é... E é foda, assim, eu lembro, o pessoal elogia muito, assim, às vezes, né, eu sou um cara mais comunicativo, mas eu sempre fui com os meus amigos, pra eu fazer novos amigos sempre foi meio estranho, assim, e no começo desse ano participei do meu primeiro congresso, eu nunca fui no congresso na faculdade, participei esse ano como palestrante, e só que foi online, eu mandei a aula e não assisti até hoje, eu não tive coragem, porque, assim, eu mandei e o cara falou, ó, tá no ar, e a galera falando, mano, aula maneira, deu uma aula sobre obesidade, inflamação, enfim... Porra, muito bom, não sei o que, tô didático e tal. Eu não tive coragem de assistir ainda. Um dia eu vou assistir. Mas foi, assim, uma responsabilidade muito grande. Eu acho que 1.500 pessoas compraram o congresso. E eu não tive coragem ainda. O meu primeiro vídeo no IGTV também, eu levei uma semana pra abrir ele. Eu postei e falei, foda-se, agora eu não vou olhar. É, se der merda, o Lucas vai me avisar, alguém, sei lá. Se eu for
cara, mas
cancelado,
isso é muito bom. Isso é muito bom.
Assim,
Eu, por exemplo, não assisto meus stories. Tá ligado?
Não, eu assisto, cara, pra ver.
Eu não assisto.
Assim, pra ver se eu tô olhando pra câmera. Enfim, hoje eu consigo ver, mas no começo é muito difícil. A primeira vez que eu apareci no story, meus amigos me zoaram muito. Falou, mano, você tá igual. Eu era careca, né, cara? Aí você tá igual o Buzz Lightyear, travadão, assim, falando grosso e tal. E agora, mas, pô. Até os primeiros episódios do podcast, se você reparar, até o episódio 4 ali, e o Lucas, ele está, assim, robotizado mesmo, assim. Uhum. E o Lucas super nervoso, até o lance da gagueira, ele fica mais evidente, eu acho, quando você tá nervoso, né, mano? Até pra editar o primeiro, eu cortei várias sílabas, assim. E agora tá aí, gente, tá aí no, sei lá, 40º episódio e fazendo de boa, enfim, dando certo. Mas é muito de começar a fazer, né, cara, assim. Então, pelo visto, somos três pessoas extremamente tímidas que trabalham hoje com comunicação. E não nos bastidores, né? Nós somos os comunicadores. Então, assim, é uma skill que você desenvolve, né, cara? Tal como andar de bicicleta, tocar violão, enfim, é treino, né? Ninguém... Tem gente que nasce sabendo fazer, mas acho que a maioria não.
Uhum. Não, no meu primeiro vídeo, cara, do Instagram, um vídeo de tipo, um minuto. Eu gravei umas 3 horas de vídeo, tá ligado? Pra conseguir tirar um minuto pra colocar no vídeo. E mesmo assim ficou tipo, péssimo, que é meu vídeo de betalanina de, sei lá, um ano e pouco atrás.
É, cara...
É pra eu gravar, eu tenho um jeito difícil, assim, até, tipo, eu posto lá, tem, sei lá, 8 mil visualizações. Às vezes minha namorada tá aqui, eu mando ela ir comprar pão pra eu for gravar o vídeo. Eu falo, não, você não vai me ver gravando, não tem como, assim, é um momento meu. Se tiver alguém perto, eu fico babando e não consigo gravar, tá ligado? É um negócio que eu tenho que trabalhar ainda, mas é muito doido, assim, né? Tipo, não sei se vocês já gravaram um story perto de alguém, é a coisa mais constrangedora do mundo. Por mais que você gravando sozinho, hoje, sei lá, 2.000 pessoas vêm todos os dias, se tem alguém efetivamente do seu lado e você tá gravando, é horrível. Eu não consigo ainda muito bem. Então, assim, é foda, sabe? Às vezes, pode parecer fácil, né? Assim, igual o Lincoln, que tem um público muito maior do que o nosso, tá ali todos os dias falando, mas imagino que deva ser, tipo, dá nervoso, assim, você pensar que tem tanta gente te olhando.
É, cara, pessoalmente, eu também me sinto constrangido até hoje em gravar com pessoas do lado. Principalmente porque a cidade pequena, a galera não tá acostumada, né? serviço está gravando, tanto que eu sinto falta, às vezes, de, por exemplo, quando eu viajo, de eu recordar mais os momentos, né? Porque quando eu viajo, estou de férias, alguma coisa, eu gosto bastante de viver e eu abandono o celular. Mas eu sinto que é uma coisa que eu precisava fazer justamente para treinar. E esse treino, ele precisa aquele lance que a nossa cabeça compra qualquer coisa, né? Essa possibilidade da gente não saber distinguir o que é imaginação do que é memória, ela promove um benefício gigantesco, porque você pode imaginar que você é um foda do caralho que tá ali, entendeu? Que todo mundo sabe quem você é, que todo mundo tá te admirando, ao invés de estar te julgando, né? Então você pode fazer isso, cara. Você pode falar, pô, eu tô aqui. Ou então, outra coisa que eu faço, que me ajuda muito, é fingir que eu tô conversando com alguém. Porque quando você vê alguém conversando na rua, fazendo FaceTime, ninguém fala nada, né? Agora, por que que você tá gravando um story, por exemplo, você acha que a pessoa tá te julgando? Porque, na verdade, o julgamento tá em você, né? É a tua percepção. Porque se a pessoa estivesse fazendo um FaceTime ali, você ia falar, ah, foda-se, né? O cara tá conversando. Então, essa percepção é muito interessante. E eu falo pra galera, meu, isso é uma coisa que hoje a gente tem que superar, porque profissional da saúde tem que mostrar o rosto para gerar uma autoridade, para gerar essa confiança. A gente não consegue colocar autoridade numa pessoa se você não tem a similaridade com ela e a familiaridade. O que é a familiaridade? Você ser familiar com o rosto, com a voz, com o jeito da pessoa. E similaridade é ser similar em algum sentido. Ah, por exemplo, eu faço CrossFit, então eu sou similar ao grupo e o grupo é familiarizado comigo porque eles me conhecem, sabem o meu rosto. Isso, para quem é profissional, é essencial. E principalmente para quem trabalha em cidades, né, que não estão pensando na produção de conteúdo em nível nacional. A gente tem três tipos de produtores de conteúdo hoje voltado para o Instagram, por exemplo. A gente tem os produtores de conteúdo voltado à prática clínica, né, que é o sujeito que quer atender na clínica. A gente tem os produtores de conteúdo, como nós três aqui, né, que faz a produção de conteúdo visando também venda de cursos, de aulas, palestras. E a gente tem aquela galera da doutrinação. Quem quer doutrinação é a galera que treta pela ciência. Então os caras vão lá e foda-se, é treta pesada, de mecanismo pesado, isso e aquilo, e gastam energia ali. Então são três tipos de estilo aí. E nos três tipos, você tem que socar a tua cara para falar, cara. Não adianta nada você colocar, por exemplo, lá um conteúdo de doutrinação sendo o GH15. Quem porra é GH15? Tá ligado? Que autoridade tem esse maluco? Ninguém sabe quem é ele. Ah, legal, escreveu um monte de coisa legal, mas, pô, é o Mr. M do negócio? Então você não tem confiança no negócio porque você não sabe quem é, né? E isso é uma coisa que precisa ficar evidente. Então, quem tá ouvindo aí, quem é nutri, quem tá se formando, mano, tem que passar por cima da tua vergonha. Uma das coisas, eu gosto de estudar filosofia, né, cara? Uma das coisas que eu mais gosto, um dos meus maiores hobbies é estudar filosofia, para aprender autoconhecimento e autodisciplina também. E eles falam, né, os grandes filósofos falam aí que se você, a tua vergonha, a tua timidez, nada mais é do que um egoísmo, porque você está preocupado mais com a sua aparência do que a informação que você está passando. Você está se colocando como mais importante do que a informação que você está passando, né? Então,
Exatamente.
a gente tem que colocar a nossa carcaça aparentável para que as pessoas não falem dela, que fique tão evidente, né? Mas a informação é sempre mais importante do que a gente.
E é até uma questão de ego mesmo, você achar que alguém se importa muito com o que você tá fazendo, né, cara? Eu lembro, esses tempos eu tava lá no Rio, em Copacabana, na orla assim, andando de skate, eu falei, caralho, isso aqui vai dar um story legal, eu vou filmar, foda-se. Tava suadão, então o shape ficou mais bonito, tava, né, enfim. Aí, eu gravei ali, eu andando, daqui a pouco eu olhei pro lado, tava todo mundo fazendo a mesma coisa, tava todo mundo tirando selfie, todo mundo gravando story, e assim, era ali o meu trabalho. Eu tava ali no mundo de lazer, mas eu falei, pô, isso aqui pode gerar um conteúdo legal pro meu trabalho. A maioria das pessoas está fazendo isso só por fazer mesmo, assim, que curte. Então, é uma coisa que a gente tem que desapegar um pouco e deixar que alguém se importa, né, cara? Ninguém vai olhar você mexendo no celular porque tá todo mundo mexendo no próprio celular, né? Então é muito assim, se você tem essa percepção, né, você vê que ninguém tá ligando muito o que você tá fazendo, você fica um pouco mais à vontade, né? Hoje eu, por exemplo, consigo, quando vou fazer cardio, gravar story na rua conversando, mas aí o que eu faço, que nem o Lincoln falou, fingir que eu tô numa chamada de vídeo com alguém, né? Você tem, também tem que ter, né? Você não fica tão desinibido assim tão facilmente. Mas eu vejo, para mim ajudou muito, cara. Hoje toda semana muita gente pergunta de consulta, enfim. De vez em quando o pessoal pergunta, pô, merda, me indica uma pós-graduação, onde é que você fez e tal. Eu falo, gente, eu nem me formei ainda. Às vezes uns moleques que começaram a faculdade fala, porra, mano, já rolou, né? Comecei a fazer por tua causa. Tu é uma referência para mim, você, o Lucas. O pessoal fala muito bem do Lincoln, do Alex, enfim. E, porra, como é que eu sou uma referência para alguém se eu nem sou, né, nutricionista, efetivamente, né? Eu falo que eu assumi já o posto de blogueiro mesmo, assim, né? Até porque, pelo menos da forma como eu, na minha graduação, né, o que é o nutricionista é um ser muito à parte da sociedade, né? É o cara que ama a saúde pública, é o cara que ama a produção de alimentos, é o cara que, enfim, porra, é o canonizado, né? E eu não, assim, eu vou ser o Bernardo com um diploma de nutrição, porque o que eu quero fazer é muito específico ali, né? Até uma professora minha falou pra isso, ó, se você não gosta disso, 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 você não pode ser nutricionista. Eu falei, bom, então eu vou ser o Bernardo com carimbo do CRN, né? Então, porque, assim, é muito doido, né? Então, eu me perdi aqui no raciocínio, mas eu acho que isso que você falou é muito importante, cara. E muito disso a gente trocou ideia naquela época, né, quando a gente estava começando ali no Instagram, na importância, né, desse marketing e também de fazer essa ponte, né, cara, entre a academia e a sociedade, né? Você sempre falou, eu lembro da conversa que a gente teve uma vez, falou assim, cara, deixa didático, assim, de uma forma que a pessoa que esteja lendo ou vendo não se sinta burra quando te ouvir falando, né? Ter uma aproximação, né? Então, uma coisa que eu parei de fazer foi chamar a pessoa de indivíduo, né? Porque fica um negócio muito esquisito, assim, né? E hoje tem dado muito mais certo, tem me aberto muito mais portas eu ter deixado um pouco esse academicismo, essa coisa de falar difícil, de falar bonito, de usar termo técnico. E isso abre oportunidade para pessoas leigas e também com instituições também, né? Recentemente recebi um convite lá do pessoal da USP também para dar uma palestra. Eu não consegui por causa da formatura, mas enfim. É uma coisa que te abre muitas portas, né? Você ser um ser humano, né? De descer um pouquinho do posto de profissional de saúde e se aproximar mais das pessoas, que eu acho que é o que falta hoje, né? Inclusive, acredito que boa parte do negacionismo que a gente vivencia hoje é porque essa comunicação entre academia, né, entre ciência e sociedade é muito distante ainda.
Cara, só pra voltar um pouco no que você estava falando do negócio da timidez, do medo, assim, de gravar stories, de fazer as coisas em público e tal. Eu não sou uma pessoa que é comunicativa, assim, que vai chegar num lugar e vai trocar ideia com as pessoas, que vai puxar assunto e tal. Mas eu não me considero mais, tipo, vergonhoso, assim.
Envergonhado, tímido.
É vergonhento, assim, é envergonhado. Tipo, você estava falando do seu evento de formatura lá, que foi o seu, que você meio que estabeleceu um máximo que você podia chegar de desconforto, sei lá, e você comparava as outras coisas com isso, né? Para mim, esse marco, assim, foi quando eu fiz o estágio lá no Instituto do Câncer. E, cara, tipo assim, é um estágio muito pesado, tá ligado? Então, eu cuidava de uma parte de um andar, assim, e meus pacientes trocavam, tipo, toda semana, porque eles morriam, né? Eu trabalhava só com pacientes
Terminais. Não,
em
meu também. Eu pegava a ala
quase
onde a
final de
galera
vida,
ia
né?
morrer,
Que a gente fala.
praticamente.
Isso, basicamente isso. E aí, tipo assim, nessa época eu tava fazendo meu TCC e eu tava fazendo o NutriHub, né? Eu tava fazendo os por trás dos panos, assim. Então foi uma época que eu tinha, sei lá, eu tava dormindo tipo 3 horas por dia, tava tendo um trabalho super desconfortável, assim. Uma época que eu fiquei até meio maluco, sei lá. E aí, tipo assim, para mim esse é meu máximo de desconforto. Tipo, nada que eu vá fazer na minha vida vai chegar perto dessa época. Então, para mim, cara, perder um pouco a importância desse negócio de sei lá, de ser julgado por estar gravando stories em público, tipo, medo de falar. Eu não passei a ser uma pessoa comunicativa, mas, tipo assim, em relação a isso, a esse medo, a esse desconforto, assim, para mim, depois dessa época, as coisas meio que perderam essa importância tão grande, tá ligado?
O que você ia falar, Bruno?
Não, o lance do. Eu também fiz estágio numa hospital oncológico, né, cara? E assim, a experiência, por mais que não seja bem longe do que eu gosto efetivamente, né? Foi muito doido porque, por exemplo, você quando você entra na faculdade, teus amigos começam a te perguntar um monte de coisa, né? De tua família, enfim. E aí uma coisa, você tirar a dúvida do teu amigo que ia ficar grande. Quando chega alguém que tá correndo risco de vida, ou um familiar que tá prestes a perder alguém e vai tirar uma dúvida com você, a responsabilidade na tua resposta é muito maior, né? Então, durante 2 meses da minha vida, todos os dias eu tirava dúvida de gente que tava à beira de morrer. Então, você tem que medir muito as suas palavras, você tem que ter muito certeza do que você tá falando. Então, isso pra mim foi uma experiência muito foda de comunicação, né? Também eu atendia muita gente ali de cidades pequenas do interior de Minas, que muita gente é analfabeta, né? Até para dar alta para um paciente, às vezes, explicar como é que passava a seringa na sonda, era uma aula que você tinha que dar, porque era muito difícil pro cara entender. Então, isso foi um treinamento muito foda para mim, um desbloqueio muito grande, assim, de comunicação. E uma coisa que acho que nós três fazemos todos os dias é a caixinha de perguntas, né? E é muito legal, assim, porque você entende o que o público vai exigir de você lá fora, né? No caso, o Lucas já teve experiência dele na clínica, ele já viveu isso, mas no caso, eu e o Lincoln, a gente ainda tá caminhando aí, né, para nos tornarmos nutricionistas, né? Você entender qual é a demanda do público, do mercado, enfim, ali na tua caixinha de perguntas, e com a vantagem de que você pode receber a pergunta, parar meia hora, pensar e responder, né? Na clínica ou lá no hospital, era assim, quando eu era perguntável, eu tinha 5 segundos ali para raciocinar e dar resposta. Então, a caixinha de perguntas foi um negócio que me aproximou muito das pessoas e me fez entender muito o que as pessoas precisam, né? Então, toda a minha produção de conteúdo hoje é direcionada ao que sai dali. Então, eu lembro quando eu comecei, assim, a produzir conteúdo, era muito, sei lá, falar de, sei lá, suplemento, assim, ácido ursólico. Ninguém nunca ouviu falar disso, né? Era uma coisa muito, era importante pra mim, pro Lucas, pro Lincoln, que tava ali na área. Hoje a gente fala, cara, o que que é uma caloria? Que a galera pergunta, né? Eu lembro uma vez eu falei assim, pra hipertrofia, 2g/kg PTN, assim, 2 gramas de proteína por quilo. Aí o cara falou assim, mano, o que que é PTN? Eu fiquei tipo, caralho, tipo assim, o cara não sabe, e não é porque ele é burro, é porque não é da área dele. Então, assim, você vai fazendo conteúdo que você acha muito raso, muito simples, mas pra pessoa é descobrir o mundo, assim. Até, de vez em quando eu vejo lá nos meus comentários, a galera, cara, comecei a beber água e tô cagando todo dia. E eu falei assim, gente, que negócio trivial, assim, que, né, acho que era pra ser óbvio. E, às vezes, pro cara saber que beber água faz o sistema dele funcionar, tipo assim, salvou a vida dele, porque ele não ia no banheiro. Então, essa coisa de conversar com as pessoas, entender o que elas precisam, pra mim foi muito foda. E o hospital me trouxe muito isso também. Porque às vezes o cara era diabético e perguntava se podia comer cenoura. E eu ficava tipo assim, pô, mas sério que você tá com medo de comer cenoura? Mas o cara não sabe, né? Tal como, né, eu não sei dirigir. Então, assim, sei lá, diferenciar uma peça de um carro pra mim é um negócio impossível. Pro cara, às vezes, saber que quanta água ele tem que beber é uma coisa muito complexa. Então, essa aproximação foi muito foda pra mim, para me tornar um profissional melhor, né? Porque não adianta eu saber de todas as vias bioquímicas, o metabolismo, a imunologia, enfim, se eu não sei resolver o problema simples do cara que precisa cagar porque ele não bebe água.
É exatamente, cara. Essa questão do direcionamento do teu discurso é tudo, né? Se você pega os posts do Mike e do Paolo também...
O Paolo, principalmente.
Você vê que é mais direcionado realmente a uma galera que tem um conhecimento, uhum, né? E aí é o público deles. Né? Esse é o público deles. Agora é diferente de quem quer atender realmente. Você vai falar para o cara lá de teoria do comportamento planejado, por exemplo, para um cara que não sabe nem o que ele comeu ontem. Tipo, planejar o quê, cara? Uhum. Né? Isso é muito massa. Cara, a gente está chegando aqui, acho que é 1 hora já. Passamos até de 1 hora de gravação. Foi muito rápido, né? Esse episódio eu achei muito, muito legal para a gente ter... Além de toda essa nossa crítica, eu acredito que não exista crítica construtiva, tá? É crítica, 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 se constrói ou não constrói, foda-se, né? É uma crítica ao nosso sistema de ensino, que eu acho que é o sistema do mundo inteiro. Existem alguns países que têm o direcionamento maior, né? Por exemplo, o fitness dietitian, que tem a possibilidade de atender lá fora, né? Acho que nos Estados Unidos tem essa possibilidade de você fazer fitness e dietitian e ser atender como nutricionista, que é diferente para nós aqui. Então a gente tem esse problema, mas o que eu gostaria de falar, assim, para quem está ouvindo da área da nutrição, da área da saúde ou até de qualquer outra área, é que quando você entra nesse mundo, que você tem esse esforço de, por exemplo, participar de grupos como a gente participa, de você ir a congressos e estar nesse meio, é que você acaba com uma coisa chamada de ideologia. Você destrói ídolos, você não tem mais ídolos a partir do momento que você conhece a pessoa, você sabe que ela é uma pessoa real, que estuda igual você, que você pode ser tão bom quanto ela, que você também pode discutir com ela algo que você discorda, caso tenha conhecimento. E tirando essa ideologia que a gente tem, ah, eu sou muito fã desse cara. Eu acho legal quando alguém chega a falar isso pra mim, mas ao mesmo tempo eu me sinto um pouco desconfortável, né? Pô, fã por quê, cara? Fã, não tenho por que você ser meu fã, tanto quanto não tenho por que eu ser fã de um profissional da saúde, né? A gente precisa colocar como admiração. Eu tenho uma puta de uma admiração por esse cara, mas se você coloca ele como fã, você acaba criando um efeito Lair Ribeiro, que independente do argumento que utilize, o cara tá certo porque ele é meu ídolo, né? Então a gente precisa diminuir isso e se nivelar, cara. Acho que essa seria, pra mim, desse episódio que a gente gravou aqui, a parte mais importante disso tudo. Pra gente encerrar, eu queria que o Nanardo delas falasse também desse compilado, uma coisa importante que a gente conversou aqui, que fosse para falar diretamente pros novos profissionais aí, e daí depois o Lucas também.
É, cara, eu acho que isso que você falou, né, de destruir os ídolos é muito foda, né, você entender que o cara que você admira, que tá lá na frente, vamos colocar aqui o Dudu, que eu acho que é o maior exemplo que a gente tem, do cara que, para muita gente, ele é uma entidade da nutrição esportiva, e merecidamente, é um cara realmente muito fora da curva, muito foda. É muito bom, mas lembrar que, né, somos todos seres humanos, inclusive, e você falou, né, que se sente desconfortável quando alguém fala que é seu fã, eu também passo muito por isso. De vez em quando eu sou reconhecido na rua, assim, pra mim é muito estranho, porque eu fico assim, cara, eu só falo de que abre abobrinha aqui, que alguém vai ser meu fã, tá ligado? Não faz muito sentido. Esses dias eu tava treinando, um ouvinte do podcast veio falar comigo, eu falei, tipo, fiquei sem graça, né? Porque basicamente, cara, eu acho, inclusive, que você é um profissional de saúde, você cuida de vidas, o mínimo que você pode fazer é ser muito bom, sabe? É estudar bastante, assim, mas eu acho que a lição mais importante, assim, se alguém tá ouvindo isso para aprender alguma coisa, foi um divisor de águas para mim, foi essa aproximação com o público, né, entender que você é uma pessoa comum, você é um profissional de saúde, mas você é uma pessoa normal, que você vai atender outras pessoas, e você tem que falar a língua das pessoas, né, óbvio que dependendo do público, né, o Lucas, por exemplo, que fala para nutricionistas, tem uma linguagem diferente. Mas eu acho que isso é o mais importante, né, cara? Entender que tudo se trata de pessoas e que a gente trabalha para pessoas, com pessoas, e que a gente tem que se comunicar com elas, né? Porque senão fica um distanciamento muito grande e ninguém vai te ouvir, né? Por mais que seja muito bom, você saber com quem você está falando e saber a forma de falar é muito importante. E, inclusive, mais uma vez, eu lembro de várias conversas que eu tive com você, Lincoln, naquela época, da gente trocando ideia, né? Porque você falou que era formado em marketing, eu fui conversar com você para aprender alguma coisa, você sempre falou muito isso, né? Cara, só fica de boa, seja você, vai trocando ideia, que vai dar certo. E hoje isso tem rolado muito, meu público dobrou esse ano, justamente quando eu mudei a minha linguagem. Então, acho que essa é, para mim, a lição mais importante desse episódio, é isso, assim, é você se aproximar, né? Descer ali da Torre de Marfim e conversar com as pessoas. Entender como é que isso funciona, né?
Cara, acho que esse episódio vai ser útil, principalmente se tem uma pessoa que acabou de entrar na faculdade ou tá prestes a sair da faculdade. Acho que para ela vai ser especialmente importante, porque essa pessoa precisa entender que, primeiro, ela não pode depender da boa vontade e da grade curricular ali para ela se tornar um bom profissional, e ela precisa entender também que a comunicação, nesse caso, o Instagram, o marketing, a divulgação do seu trabalho, não é uma coisa que deve ser tratada como cereja do bolo, assim, como uma coisa supérflua, que não precisa de tanta importância, né? A comunicação e o marketing dentro da área da saúde, ela é, tipo, o bolo inteiro, né? Praticamente, assim, você precisa, mesmo que você seja o melhor profissional do mundo, você precisa chegar aos seus pacientes e você precisa mostrar para eles que você realmente tem esse conhecimento, né? Você precisa se provar competente, assim. Então, poxa, mesmo se você está no primeiro ano da sua faculdade, começa a postar alguma coisa, a criar texto, a produzir conteúdo, a se comunicar com as pessoas que você considera que são referência na sua área ali, porque é isso que vai te tirar de uma pessoa que fica falando que o mercado está saturado, para uma pessoa que daqui a 3, 4 anos vai ser referência nacional em alguma coisa, vai estar produzindo conteúdo, vai estar com a agenda cheia, sei lá. Então, por mais que a gente fale que não exista receita de bolo, no final existe uma, né? Que é tipo, você tem que sentar na sua casa e estudar pra caramba, você tem que se comunicar com as pessoas que você acha boa e você tem que se divulgar de alguma maneira, se comunicando de uma forma eficiente, né? Não é fácil de fazer, mas acaba que é uma receitinha de bolo simples. Então espero que a gente tenha contribuído com isso um pouco aí, com esse episódio do The Lincoln Podcast aí.
Cara, contribuindo demais. Pra gente fechar, então, onde que eu encontro vocês?
Cara, o podcast tem eu e o Lucas, né? Isso aqui é um crossover de podcasts, né? A gente tem o podcast Dois Goles de Ciência. Você procura em qualquer lugar, você vai achar, tá em todas as plataformas. A gente não tem o Instagram do podcast, a gente faz tudo pelo nosso mesmo. Então, o meu, @BernardoLimaDS, da Silva. E o Lucas.
E pra mim, tem o meu site, lribeironutrical.com.br, que não é de Lair, é de Lucas, no caso. E Instagram também, @lribeironutrição.
Muito bom, cara. Eu gostaria de agradecer vocês por essa presença, disponibilidade, numa manhã do dia 24 de dezembro, gravar um episódio aqui comigo. Fico bastante feliz por essa consideração mesmo, pelo nosso trabalho, né? Essa parceria continue muito aí. Valeu mesmo.
Poxa, mano. Agradeço demais também.
Pelo convite.
É porque eu sempre acho massa demais quando a gente pode trocar ideia com gente que tenha esse mesmo pensamento de estudar pra caralho nutrição, né? Então, porra, prazer demais estar aqui e muito obrigado pelo convite também, Nico.
É, mano, isso aí, acho que é muito foda, inclusive, fazer esse crossover, né? Às vezes a galera fica... não conhece, às vezes, o Lincoln e o Lucas, a gente é amigo, mas às vezes um não conhece o trabalho do outro, então acho que se alguém do nosso podcast puder conhecer o trabalho do Lincoln, que é muito foda, é um pouco diferente do nosso e do teu conhecer o nosso, eu acho essa troca muito foda, mano, e obrigado demais pelo convite. Na real, quando a gente marcou, eu tinha esquecido que hoje era Natal, eu fui descobrir meio que ontem à noite, porque eu tinha um panetone aqui na minha mãe, mas enfim, mano, obrigado demais, cara, tamo junto e muito foda, assim, prazer enorme participar do teu projeto aqui, mano, e tamo junto.
Valeu. Abraço. Até mais, galera.
Falou. Valeu.